Está no ar, Educa Podcast. Todos os tons da música e da educação.
Olá, começa mais um Educa Podcast. Eu sou a Adriana de Barros e, como vocês já sabem, semanalmente o Educa Podcast reúne músicos e educadores para conversar sobre as principais questões que envolvem a educação brasileira e mundial. Hoje a nossa conversa será sobre saúde mental, um dos assuntos mais debatidos ao longo dos últimos anos, e especialmente com o início da pandemia de Covid-19. Para falar sobre o tema e os impactos na educação e na música, convidamos a educadora e diretora pedagógica da Red Balloon de Ensino de Idiomas, Ruimar Almeida, e o cantor, compositor, vocalista e guitarrista da banda Nath Roots, Alexandre Carlo. Tudo bem, Alexandre? Obrigada por estar aqui com a gente.
Tudo ótimo, obrigado. Satisfação, Adriana, Ruimara também. E esperamos ter um bate-papo produtivo aí, né, nesses tempos tão diferentes e difíceis, né? Sobre saúde mental, educação e música, sempre muito importante e construtivo.
E você, Ruimara, tudo bem, querida?
Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês sobre um assunto tão importante e relevante para crianças e adolescentes.
Bom, eu vou aqui à apresentação dos nossos convidados, começando pelo Alexandre Carlo Cruz Pereira, de Brasília, cantor, compositor, ator, vocalista, guitarrista e letrista da banda Nath Roots. Iniciou a faculdade de análise de sistemas, mas se rendeu à música. É um dos fundadores da banda brasiliense, responsável pela criação da maioria das letras e melodias. Em 2013, Alexandre Carlo lançou seu projeto solo Quartz, com uma mistura de black music, pop e MPB. E neste ano, o Nath Roots convidou um dos maiores nomes do reggae mundial, Zig Marley, e a atriz mexicana indicada ao Oscar, Yalitza Aparicio. É isso o nome dela?
Exatamente, Yalitza. É um nome indígena, né, mexicano.
Legal, e Yalitza Aparicio, para a colaboração em América Vibra, canção manifesto que evoca a união dos povos da América, um mundo mais justo e amoroso, em um momento de dualidade e de muros físicos e estruturais que nos separam. América Vibra vem como um urgente pedido de transposição de barreiras. O outro destaque do Nath Roots neste ano é a parceria de Alexandre com o porto-riquenho Pedro Capó, na canção Todo Bien, que fará parte do próximo álbum de inéditas do Nath Roots e que será lançado no próximo mês, em maio. E temos também aqui a Ruimar Almeida, de São Paulo, diretora pedagógica da Red Balloon, de ensino de idiomas, graduada em português e inglês, ensino fundamental 2 e ensino médio. Foi diretora pedagógica de soluções complementares da Somos Educação, educadora certificada em disciplina positiva para pais, disciplina positiva na sala de aula e disciplina positiva no trabalho pela Positive Discipline Association. Bom, como o tema desse episódio é saúde mental, eu quero começar já perguntando para vocês como é que vocês estão depois de um ano de pandemia e como percebem a saúde mental de vocês e das pessoas com quem convivem. O que vocês têm feito para aliviar? Porque a gente sabe que é um momento, né, de isolamento, restrições, alguns estresses no trabalho, em casa, vocês dois, cada um na sua área, trabalhando à distância. Enfim, você pode começar, Ruimara?
Bom, não é uma pergunta de resposta simples, porque, acima de tudo, somos humanos e, durante todo esse período, houve muita oscilação, com certeza. Exatamente há mais ou menos um ano, né? A pandemia foi decretada no dia 11 de março de 2020. A gente já estava se preparando nas escolas, porque estávamos acompanhando o que tinha acontecido em outros países e a gente sabia que poderia acontecer algo como fechar as escolas, mas a gente imaginava que ia ser algo de 2 semanas, 3 semanas. Num primeiro momento era uma certa perplexidade, depois foi passando para um momento de medo e muita ansiedade. Num dado momento, eu pessoalmente percebi que a melhor coisa que eu podia fazer para me ajudar e ajudar todas as pessoas que, de uma certa forma, contavam comigo, né? Porque a gente dirige uma rede de mais de 117 unidades, então é muita gente envolvida. E aí a minha decisão foi tentar viver um dia de cada vez e olhar para situações sob uma perspectiva positiva, não no sentido de me alienar e nem de alienar quem estava ao meu redor, mas no sentido de valorizar aquilo de bom que podia acontecer dentro dessa situação tão dramática que a gente ainda está vivendo. Acabou funcionando de uma certa forma, a gente trabalhando remotamente conversou muito, conversava todos os dias, fazia reuniões para medir a temperatura de todo mundo, se todo mundo estava bem. A gente teve um grande apoio da empresa que a gente trabalha, que o Red Balloon pertence a um grupo educacional, né, que é o Cogna. O que eu percebi num primeiro momento foi uma grande instabilidade nas famílias em relação ao que é que eles poderiam fazer. Então, a rotina familiar ficou muito confusa. Muitos pais optaram até por tirar os filhos da escola. No nosso caso, a gente é um curso que complementa a educação das crianças. Então, para os pais estava muito difícil manter os filhos estudando online na escola regular. E o que dirá ainda numa atividade complementar, muito mais difícil. Mas mesmo assim, a gente fez o que a gente sempre fez, que é sempre conversar, explicar, pedir paciência, um voto de confiança.
A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Eu vou passar a bola para o Alexandre, porque eu quero saber como é que ele está lidando com isso tudo. Me conta, Alexandre, como está para você?
Para mim, pessoalmente, foi bom, porque faziam 23 anos que eu não parava nunca, que eu nunca parei. Então, para mim, foi bom esse reencontro comigo mesmo, com a minha família, né? Principalmente em momentos de fim de semana, onde eu saio para trabalhar e as crianças, por exemplo, estão livres, né? Quando eu voltava, elas na escola e eu aqui. Questões de aniversário, de familiares, que isso tudo está dentro do tema, faz parte da saúde mental, você celebrar momentos simples, né? Com as pessoas que você ama, que você convive. Nesse ponto, foi interessante, né? E essa reflexão também sobre essa pandemia, que talvez eu, por ser músico e por ser um músico de reggae, que é um estilo que é muito presente também nas periferias, a gente vê que a saúde mental, ela tem vários níveis de como você pode falar disso, né? Porque é diferente um cara que tem uma situação melhor, né? Financeira, estou dizendo, e de um rapaz que mora numa periferia. São duas abordagens, pelo menos na minha área musical, diferentes. A gente lançou uma canção ano passado, que foi uma canção que a gente interpretou que poderia ajudar nesse sentido, ajudar a todos, falando que tudo vai dar certo. Houveram algumas poucas interpretações de, pô, mas como? Tá na pandemia, de pessoas morrendo e vocês falando de positividade, mas aí vem também a visão de cada um do que é a positividade. A nossa visão dentro do reggae music, a gente que estuda isso, o movimento Rastafari, eles vêm da África ancestral, que conecta muito com a linguagem oriental, né? Que ali você está falando de África Oriental, Egito, Etiópia, conectava com aquele todo o pessoal do Império Persa e chegava lá para o Oriente mesmo, né? China, Índia e tudo mais. Então é a questão da meditação, essa questão da positividade, você se conectar com a natureza para poder você ter um equilíbrio interior para que você possa lidar com esses problemas reais. Fala na linguagem do povo, você não surtar, né?
Que foi isso que a Ruimara disse, né? De viver um dia de cada vez. E aí complementa com isso que você está dizendo, viver um dia de cada vez com otimismo, com esperança, positividade.
A gente percebe, nos nossos canais principalmente, alguma pessoa ou outra com uma interpretação diferente do que é positividade, que é uma coisa alienatória, assim. Como é que pode? 300 mil mortes e você está querendo dizer que a gente tem que ser positivo? Não é realmente nesse sentido, né? É no sentido justamente daquilo que eu falei anteriormente, né? De você se conectar consigo mesmo, tentar, né? E aí a gente entra novamente naquele ponto. O cara lá no fundão da periferia passando fome realmente vai ser mais difícil. Então eu falo para os fãs, então você que tem condição, agora é a hora de você doar. Seja em dinheiro, de cestas básicas, ou seja, de presencial, botando sua máscara, indo lá tocar um violão, indo lá levar essa cesta básica, conversar com as pessoas. Então, eu acho que esse vírus, que talvez seja a mazela, pelo menos que eu vivi, é a primeira que atinge todo mundo, né? Atinge o rico, a classe média e o pobre, né? Talvez seja um momento de maior aprendizado da gente enquanto humanidade, né? Comunidade.
Ô Alexandre, você sabe que você está dizendo isso? Durante a pandemia, eu criei dois projetos. Um é esse, o Educa Podcast, para a minha saúde mental, né? E a outra foi um trabalho social de levar marmita para pessoas em situação de rua. O que eu quero chegar é que, para minha surpresa, as pessoas elas queriam mais conversar do que a marmita. Muitas pessoas que eu encontrei, elas só me pediam assim, reze por mim, e conversa comigo. Chegou um rapaz para mim, ele falou assim: eu não quero bebida, eu não quero comida, eu não quero dinheiro, eu quero que você converse comigo e que você nunca esqueça meu nome, porque eu quero ter uma família. Eu jamais teria passado por essa experiência se não fosse essa história toda que a gente está passando. E a outra coisa, Rui Mara, que você falou, né, que a gente tem uma mistura aí de sentimentos, eu marcava mês a mês o meu sentimento, sabe? Porque aí a gente passou por isso que você disse, né? Por medo, por angústia, por tristeza, e aí você vai passando por compaixão, aí você vai ficando otimista, entra no luto, porque, né, eu perdi pessoas muito próximas. Eu acho, sim, que essa positividade é importante para a gente. Alexandre, eu queria voltar agora, falando do seu trabalho, esse que é belíssimo, com a participação do Zig Marley, na canção América Vibra, que nesse trabalho você fala da dualidade de muros. A gente disse aqui no começo do programa que é uma canção manifesto, que pede essa solidariedade que a gente está dizendo aqui, entre povos e pessoas, e principalmente nesse momento crítico da humanidade. Essa música, a gente pode considerar uma canção manifesto?
Às vezes a gente fala de uma coisa lúdica, que é, por exemplo, você falar de união dos povos, né, no momento atual do planeta Terra, não por causa do vírus, né? Essa nossa humanidade que a gente vive é uma coisa meio sonhadora, né, lúdica, mas eu aprendi que coisas lúdicas, elas ativam um gatilho de realidade nas pessoas. É o mesmo efeito da fake news, né? Aquela fake news que fica ali martelando na cabeça da pessoa, daqui a pouco o cara tá odiando o negro, tá odiando o homossexual, daqui a pouco tá defendendo um monte de coisas horríveis, né? Então é o mesmo gatilho que desperta a fake news, a música e tantas outras ferramentas bacanas, né, que a gente tem, também podem despertar esse gatilho positivo nas pessoas. Então, nunca é demais você chegar para uma pessoa e falar de união, por mais distante que isso seja da realidade dela, né? Eu vi um post, aliás, era uma reportagem sobre positividade tóxica, né? Segundo a jornalista, não sei se foi o pensamento dela ou ela reproduziu, mas pelo que eu entendi, a pessoa está mal e ela é importante ela saber que ela tá mal, porque senão ela cria uma coisa na cabeça dela intransponível e ela vai ficar mais mal ainda, né? Ela tá muito mal, você tá falando, não, é só você ficar bem que fica tudo bem. Esse gatilho que eu menciono é um gatilho importante porque você falar de positividade para uma pessoa que está mal, muitas vezes o conforto, o lúdico, o mesmo sonhador, o utópico, pode fazer com que aquela pessoa tenha um gatilho positivo de sair de uma situação que só ela mesma sabe como sair. Então, às vezes, está tudo ruim, aquele abraço de mãe, você procura sua mãe, aí sua mãe fala que não, meu filho, vai tudo vai melhorar. Você sabe que está tudo desabando, não é confortante esse abraço? É mais ou menos por aí que a música, né, e essas outras ferramentas trabalham, né, dentro do cérebro e da alma das pessoas, né, de dar esse gatilhozinho ali, aquela lanterninha lá no fim do túnel que, de repente, vai fazer com que aquela pessoa possa, pelo menos, iniciar ou ter ou simplesmente ter um momento, né, de conforto na vida.
Ô, Rui Mara, e para vocês também, eu imagino que despertar esse gatilho nos alunos, né? Não só os alunos, como os pais, como você disse, eles precisam de um acolhimento nesse momento, né? E despertar esse gatilho que o Alexandre está dizendo nessas pessoas também deve ter sido um grande desafio para vocês, enquanto educadores. Me conta um pouco disso.
Bom, a escola sempre foi um espaço protegido para as crianças e para os adolescentes, e o espaço ideal para o desenvolvimento deles, além do primeiro ecossistema deles, que é a família. O que aconteceu, ou o que vem acontecendo desde 2020, é que esse espaço da escola ele ficou inacessível, né, durante muito tempo. Então, esse desafio ele foi maior do que ele já costumava ser, porque cada aluno é um mundo, cada família é diferente da outra, e a gente precisa respeitar tudo isso, né, para que a gente possa viver em harmonia, em união. E aí, muito do que a gente fez foi conversas individuais com as famílias, né, quando a gente percebia que eles estavam assim, muito reticentes com relação ao que estava sendo oferecido, ou muito inseguros com relação ao aproveitamento dos alunos, que é uma coisa que ficou muito evidente, que o mundo meio que estava acabando e as pessoas só estavam pensando, sabe, se o aluno ia passar, se ele ia aprender tudo aquilo que ele poderia aprender, sendo que o que a vida estava propondo para a gente era uma lição muito maior, muito mais abrangente. E como vocês muito bem explicaram, através de exemplos bem concretos, todos nós estamos tendo uma oportunidade imensa de praticar empatia, cidadania, autoconsciência, de criar uma consciência do que é você viver numa comunidade que está sendo afetada, como o Alexandre disse, todo mundo está sendo afetado, não importa a sua classe social, não importa o tanto de dinheiro que você tem, o conhecimento que você tem, todos nós estamos sendo afetados. Então, o que a gente fez foi muita conversa individual, algumas conversas em grupo dentro da escola. A gente chegou a fazer mais de 80 horas de conversa com os coordenadores, que são as pessoas que atendem os professores e as famílias, para que todo mundo se sentisse acolhido, para que todo mundo se sentisse ouvido e para que todo mundo tivesse espaço e voz para dizer que, o que estava doendo, o que não estava fácil. E isso ajudou muito a todos nós. E além disso, que combina muito com o que o Alexandre disse, o que a gente fez foi trabalhar mais intensamente esse projeto que a gente chama de Ballooners Mindset. O que é isso? É uma mentalidade de quem estuda na Red Balloon e que deveria ser de todos os humanos, que é trabalhar muito as questões da autorregulação. Então, imagina o nível de ansiedade que ficaram esses alunos e esses professores. Imenso. Então, a gente ensinou muitas atividades de meditação, de respiração, antes de começar qualquer encontro. Uma das primeiras coisas a fazer é se centrar, né? E às vezes o se centrar para uma criança de 3 anos vai ser observar o que está ao redor dela, né? O que é que você está vendo? O que você está ouvindo? Que cheiros você está sentindo, né? Você está tomando alguma coisa? É água? É um suco? É um leite? Coisas bem simples para a gente relembrar que a gente é humano e que a gente existe nesse espaço, né? E nesse tempo. A gente conversou muito com os alunos mais velhos, que conseguem falar sobre isso, sobre como estavam se sentindo. E uma das coisas que mais eles relataram que foi bom para eles foi esse interesse que todos os professores demonstraram sobre o sentimento deles. E como eu, e como todos nós, o sentimento deles flutuava. E esse papo inicial, ele propiciava que a gente conseguisse efetivamente fazer o que todo mundo queria e que é a nossa razão de existir, né? Que é criar as condições para que os alunos possam aprender. Então foi nisso que a gente investiu o tempo todo. O tempo todo a gente investiu em criar uma rede de apoio para que alunos, professores, coordenadores e famílias e cada um de nós que estava trabalhando também em home office se sentisse visto, se sentisse ouvido e sentisse que pertencia a um grande grupo. Que não por um acaso é um dos fundamentos da disciplina positiva, que é todo ser humano quer sentir que ele pertence e quer sentir que ele é importante. Então, por exemplo, quando você narra a tua experiência com aquela pessoa que falou que só queria ser ouvida, que só queria conversar com você, é justamente disso que a gente está falando.
Bom, hoje o Educa Podcast conversa sobre saúde mental na música e na educação, com Alexandre Carlo, do Nath Roots, e Rui Mara Almeida, diretora pedagógica da Red Balloon. E aí eu até queria saber de vocês, porque assim, a similaridade do trabalho de vocês é muito próximo. E nesse momento, na educação, a gente teve a suspensão das aulas presenciais, o que obrigou o ensino online. E na música, a agenda de shows ela foi reconfigurada, né? Com os artistas indo para as lives, sem a presença do público, sem as palmas, né? E graças, né, à internet, enfim, a gente ainda conseguiu, de alguma maneira, manter o trabalho e vivenciar essas experiências, né, online, ou mesmo com o ensino híbrido. E os músicos, no caso do Alexandre, podem ter o vínculo com os fãs pelas redes sociais, enfim. Eu quero saber, Alexandre, essas experiências digitais sua, tem dado certo?
Ah, com certeza sim, né? E já há algum tempo, né? Eu acho que o mundo digital aproximou muito as pessoas, né? E, ao mesmo tempo, criou um mundo paralelo também, né? Onde, muitas vezes, tudo é feliz. Mas, em relação à comunicação musical com as pessoas que seguem a banda nesse momento de pandemia, o digital foi fundamental, né? Para a gente, enquanto cidadão, né? De a gente fazer a nossa parte, como já falamos aqui, né? De estar tentando proliferar ideias positivas, né? Às pessoas. E também como profissional, né? De você ter uma continuidade do seu trabalho, né? Que é como você vive. Felizmente, isso não foi possível em toda a cadeia produtiva, porque nós somos assim, o final da história, assim, o cantor lá, né? O guitarrista. E tem toda uma cadeia produtiva que realmente foi bastante afetada, né? E no nosso caso, falando aqui da nossa equipe, né, a gente conseguiu ajudar de alguma forma, né, até com a live que a gente fez no ano passado, digo financeiramente falando, mas essas pessoas tiveram que ocupar outros espaços profissionais que elas nem estavam habituadas, né? Teve gente que foi trabalhar na área de alimentação, outros em outras áreas, enfim, o pessoal teve que começar realmente a se virar está sendo ainda um momento muito crítico, né, para esse pessoal todo, né? Eu realmente não sei como vai ser, né, quando voltar, como é que vai estar a cabeça de todo mundo. Eu tenho contato com os que estavam mais próximos de mim, né, mas a gente sabe que realmente está bem difícil, né, esse ano. Desculpe falar na parte política, mas influencia diretamente também, né? Foi dissolvido o Ministério da Cultura, né? Que seria no meu ponto de vista, seria um fator muito importante, né? Eu moro em Brasília, é um prédio inteiro, né, gigantesco, com pessoas que estavam habituadas às leis, né, àqueles processos todos de encontro do Congresso com os interesses da cultura, aprovação de projetos e tudo mais, e isso foi reduzido, né? Acredito eu que foi muito, fez parte diretamente desse momento de piorar ainda mais, né, esse momento. Não é a primeira vez que o planeta Terra passa, né, por esses tiranos, né? E a gente vai passar, sem dúvida nenhuma, vamos passar por mais essa e virão outras, né? Então, temos que estar, como estamos falando, né, sempre tentando pensar positivo e arrumando a nossa casa interior e ajudando a quem a gente possa ajudar.
Você sabe que eu acho que o importante da gente manter a nossa saúde mental é que, assim, aquelas pessoas que nos rodeiam, né, elas também precisam disso, né? Ô, Ruimara, eu quero que você avalie esse recurso dos online. Como é que você está se virando com isso?
Bom, como eu disse para vocês, é o nosso curso, como a gente atende crianças de 3 a 17 anos, ele sempre foi focado na presencialidade. Então, para a gente foi um grande desafio, porque o que a gente queria garantir? A gente queria garantir que mesmo no online, mesmo no virtual, os alunos tivessem as mesmas oportunidades dentro de um contexto diferente, obviamente, de interação e que eles tivessem a oportunidade de manter um dos direitos mais importantes que a gente tem em educação, que é justamente o da brincadeira. É, uma das nossas máximas é aprender brincando, né? Por quê? Porque o brincar é o trabalho mais importante que a criança tem. E o brincar, ele é importante em todas as fases da vida. Então, o nosso curso, ele é muito focado em jogos, em brincadeiras. Então, esse foi o nosso desafio. A gente adaptou todas as atividades para esse ensino virtual. E a gente teve um cuidado especial em manter as brincadeiras de forma adaptada, em manter as músicas, porque o inglês muito se aprende através de música, é super importante, porque tem padrões de repetição, você consegue trabalhar entonação, ritmo, pronúncia, milhares de aspectos que são importantes. Então, a gente pôde comprovar, não só através da resposta dos alunos e através da resposta dos pais, que 83% dos pais que mantiveram seus filhos conosco, eles se disseram no final do ano muito satisfeitos com aquilo que a gente ofereceu, que a gente acha incrível que a gente tenha conseguido esse feito, a gente viu isso acontecer. Então, o professor teria que cantar uma música em círculo, só que ele está na casa dele e os alunos estão em casa. O professor levantava e fazia o círculo ao redor da cadeira dele, e as crianças faziam o mesmo em casa. Então, tudo aquilo de movimentação que a gente sempre teve nas nossas aulas, a gente tentou replicar durante as aulas virtuais. A gente conseguiu desenvolver regras, né, de participação, que imagina uma turma, se você não tiver regras, não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo. Então, e eles já sabem disso, né, que todo mundo tem seu direito, tem voz, e tem um momento de falar e tem um momento de ouvir. E eu me considero, assim, muito orgulhosa e muito satisfeita do que todos nós conseguimos realizar durante esse momento. Para a gente é muito melhor que a aula seja presencial. É isso que a gente quer. A gente quer que o aluno esteja na escola. Mas se a gente não pode oferecer isso nesse momento, é melhor a gente oferecer isso que é possível. Confesso que eu me sinto um pouco triste de saber que tantas crianças da escola pública não tiveram essa mesma chance, essa mesma oportunidade, mesmo porque eles nem têm acesso à internet, não têm os dispositivos que permitiriam que isso fosse possível para eles. A gente atende uma ONG no litoral de São Paulo e é o mesmo curso que todos os alunos têm e a gente faz a doação do material e eles não conseguiram, por exemplo, ter as aulas online, ao vivo, mas a professora e os outros professores, eles gravavam a aula e as crianças assistiam pelo celular, que é o celular dos pais, no final de semana, que era quando os pais podiam estar em casa e eles podiam fazer isso. E a alegria deles de poder continuar estudando inglês, que é super importante para a gente se sentir cada vez mais inserido no mundo, entender o que está acontecendo no mundo, foi incrível, mas é fato que, infelizmente, isso não é uma possibilidade para todas as crianças, porque não é um problema só daqui. Tem outros lugares que a gente também sabe que as crianças foram muito prejudicadas. No ano passado, segundo o estudo da Unesco, mais de 800 milhões de alunos perderam 2/3 do ano letivo. Isso é muito sério, é muito grave. Então, eu tenho essa felicidade, essa sorte de ter tido essa experiência tão positiva, mas a gente não pode deixar de mencionar que a gente tem um problema sério acontecendo, essa defasagem na aprendizagem que está se prolongando.
Ô Alexandre, vou contar aqui, o camarim do Nath Roots é o camarim de melhor vibração da música brasileira, é uma delícia o camarim deles, porque eles deixam o camarim todinho caracterizado, você entra no camarim para fazer uma entrevista com o Alexandre, você sente a vibração de amor que tem já no camarim. E aí eu imagino que para você não deve ter sido fácil ficar longe dos palcos, apesar disso que você falou, que você olha pelo lado positivo de poder curtir seus filhos, sua família, né? Datas tão importantes. Enfim, você é um cara dos palcos do mundo, né? Você viaja o mundo levando essa alegria e positividade para as pessoas. E isso também não deve ter sido fácil. Eu queria saber se, assim, parcerias como essa que você fez com o Zig Marley, essa com o Pedro Capó, que também é uma canção bem positiva, que é Todo Bien. São momentos que dão mais força, ajudam na resiliência e na empatia com as pessoas no dia a dia delas. Você acredita nisso?
Eu acho que sim, porque a música é uma linguagem que ela caminha solta, né? É interessante. Às vezes você está passando e não estava nem preparado para ouvir aquela canção, mas ela está tocando, passa alguém ouvindo no carro, e você acaba consumindo aquilo ali. E a música é feita de vibração, né? Quando ela sai do alto-falante, são ondas sonoras, né? É o mesmo princípio físico em todo o universo, né? Então, eu acho que isso mexe realmente com a mente e com a cabeça das pessoas, e a gente acredita nisso. O reggae é mântrico, né? É um estilo que tem uma linha bem mântrica. Quem não curte muito o reggae, é muito repetitivo. Pior que é mesmo. Mas é para ser um mantra, né? Os mantras são... Oh, aí vai, você entra dentro daquele negócio, né? E aí vai do gosto de cada um, claro, né? Essa linguagem mântrica do reggae também ajuda, né, com que as pessoas amantes do reggae ou pessoas que se identificam de alguma forma, uma ou outra canção, identifique esse estilo musical como um estilo que traga uma certa tranquilidade, né? Eu quero ficar de boa, quero ficar tranquilo, aí bota um reggae e faz isso. Sobre a pergunta com Zig Marley, a gente lançou no dia 20 de janeiro, foi uma escolha comum, né? Não do Zig, mas porque os Rastafaris, eles são apartidários. O movimento deles é tipo anarquista, né? Lá na Jamaica, nos anos 70, o Bob Marley, ele queria viver um sistema fora do sistema que foi criado pelos colonizadores, que é o que a gente vive aqui no Brasil também. Mas a gente falou, poxa, pode ser dia 20 de janeiro, que era a posse do Biden, e chama América Vibra. A gente fez América Vibra como uma união dos povos da América como continente. Mas lá eles entendem a América como sendo o país deles. Então, dentro da sua pergunta também, eles passaram por um processo eleitoral extremamente difícil, né? A polarização, dizem que quase que nunca vista, né? De 30, 40 anos para cá. E aí, essa canção, mais uma vez respondendo sua pergunta, essa canção foi como um alento, né, aos corações, né, deles. Chegou a sair em veículos americanos, coisa que é muito difícil, Washington Post, mencionou a Fox americana, e todos, e a gente acredita que o poder da música tem justamente esse direcionamento. Eles estavam tão assim, né? Aí o Biden ganhou e veio uma música América Vibra, falando, né, do que eles estavam precisando naquele momento. Então, acho que é inegável, né, o papel da música e da educação, né, nesse sentido, né, de formação de uma humanidade mais justa, né? Esse é o caminho.
Ô, Rui Mara, e aí, assim, a gente entra na disciplina positiva, né? Como isso auxilia na a educação de uma forma geral, principalmente nesse contexto de tanto tempo de isolamento e distância entre os alunos e os professores? Conta pra gente um pouco desse projeto.
A disciplina positiva, ela surgiu nos anos 80, com a doutora Jane Nelson, que é uma psicóloga americana, mas ela é muito fundamentada no trabalho de dois psiquiatras de 1920, tá? Que é Drakers e Adler. Ela acredita na não punição. Ela defende que nós devemos, todos nós, porque a educação ela diz respeito a todas as pessoas, não só aos professores, nem só aos pais, devemos tratar as crianças com firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Normalmente as pessoas ou são muito firmes ou são muito gentis, e aí elas confundem as crianças. O desafio é usar firmeza e gentileza ao mesmo tempo, de maneira muito equilibrada, sempre respeitando a criança, sempre acreditando que a criança é capaz. É óbvio que a criança não tem tanto repertório e até pelo próprio desenvolvimento cognitivo e social dela, ela precisa dos adultos para realizar diversas tarefas. Mas, por exemplo, se dois irmãos ou dois amigos na escola brigam, de acordo com a disciplina positiva, a intervenção do adulto ela deve ser mínima. A gente deve conversar com as crianças e a gente deve criar as condições para que eles resolvam o problema que eles criaram. Porque nós, adultos, temos uma visão que, às vezes, não vai ajudar muito naquela situação. E a gente não estava ali naquele momento. Agora, as duas crianças estavam. Então, a gente acredita muito que nesses momentos de desafio para todos, né? Para o pai que está em casa, super desafiado com todas as crianças, enlouquecidas às vezes, né? Porque não aguentam mais ficar tanto tempo dentro de casa. Ou mesmo para um professor que está ensinando online, e às vezes a gente não pode deixar de citar que aquelas rusgas, elas existem no virtual também. Então, essa forma de enfatizar e encorajar de que os problemas que foram criados pelas crianças, elas mesmas podem corrigir, é muito importante na disciplina positiva, no sentido de que isso traz mais responsabilidade e autonomia. A disciplina positiva não tem receitas prontas, ela tem uma série de ferramentas, ela funciona em longo prazo, como qualquer atividade relacionada à educação, mas, acima de tudo, ela trabalha com essa questão da pertença e da importância. Então, por exemplo, quando eu tenho um conflito com um adulto, eu posso chegar para o adulto e gritar com ele e falar para ele que ele está errado, que eu não gostei daquilo e tudo mais? Não, mas todo mundo se sente muito à vontade de fazer isso com as crianças ou com um adolescente. Então, ela não coloca nem a criança e o adolescente numa quarentena. Você precisa ser adulto para ser respeitado. Não, você vai ser respeitado e orientado, obviamente, desde criança. E por que que isso é tão importante? Porque isso precisa ser aprendido. O mundo está difícil para todos nós, está difícil a gente conviver e a gente aceitar determinadas coisas que estão acontecendo justamente por isso, porque as pessoas não se respeitam. E se você não aprender respeito desde criança, como é que você se torna um adulto que respeita? Então, a gente trabalha isso na Red Balloon desde 2009, então já está fazendo 11 anos que a gente trabalha isso, então todos os professores fazem as formações, os treinamentos. E toda vez que a gente tem um desafio, a gente vai buscar quais são as ferramentas adequadas no sentido de tornar os alunos cada vez mais independentes, mais empáticos, mais respeitosos e amorosos também. Porque a gente acredita muito que é através da bondade, da afetividade que a gente consegue se entender melhor, criar melhores condições para que a gente possa ensinar, para que a gente possa aprender.
E antes de terminar, a gente sempre pede aos nossos convidados que em uma frase defina educação. Para você, Alexandre, o que é educação em uma frase?
Educação é o futuro. É a gente trabalhando o presente para construir um futuro.
E para você, Rui Mara?
Em uma frase, a educação é um ato de todas as pessoas. Ela não é uma função exclusiva de pais ou da família e dos professores. Todos nós somos responsáveis pela educação das crianças e dos adolescentes, porque a gente pode e deve ser um exemplo para eles.
Bom, eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Este foi o Educa Podcast. Todos os sábados, às 11, você vai ouvir histórias, debates e as conversas entre músicos e educadores. Acompanhe o Educa Podcast no Spotify, YouTube ou em seu agregador de podcast preferido. Também acesse o nosso site, educapodcast.com.br. Também estamos no portal Terra, na coluna Nos Bastidores e no site Educador 21. Quer participar, comentar, sugerir temas? Envie um e-mail para educapodcast@educapodcast.com.br. Até a próxima semana.
Educa Podcast. Apresentação Adriana de Barros. Roteiro e produção Ricardo Berlitz. Trabalhos técnicos André Gibelli. Realização Berlitz Comunicação.